Bom dia, Macedo, Cléo Bittencourt. Aliás, não é tão bom dia assim, Macedo. Com essa chuva e com esse vento aqui no centro de Porto Alegre, eu nem te conto, estragou meu guarda-chuva, Macedo. E eu não consegui chegar no entrevistado. O que, que eu faço agora, tio?
Olha, se travou o guarda-chuva e não pode ir no aposentado, vai te benzer, filho.
Na compra guarda-chuva, Macedo. Tem guarda-chuva vendendo no centro?
É, e já compra um guarda-chuva novo aí, um desses da Exato. Made in China aí, que custa uma ninharia, dá, a gente usa duas, três vezes e depois bota fora mesmo.
Então, Macedo, eu resolvi consertar o meu guarda-chuva. E aí eu vim até a Galeria 7 de Setembro, entre a Siqueira Campos e a Rua 7 de Setembro no centro. Não é que eu encontrei, Macedo, uma loja que há 42 anos conserta guarda-chuva aqui no centro de Porto Alegre. É a loja News, do Roberto News. O Roberto tem 62 anos de idade e desde que era guri, lá com seus 20 anos de idade, começou a ver o sogro trabalhando na loja, começou a se meter nessa. E tu não vai acreditar, Macedo. Ele vai dizer agora quantos guarda-chuvas, Roberto, por semana vocês consertam. Bom dia.
Bom dia, Macedo. Um prazer falar contigo.
Bom dia.
Semanalmente consertamos 100, 150 guarda-chuvas. Isso é a média é semanal, né? E graças a Deus, né, todas as pessoas consertam, eles compram também comigo, claro, né? Então, existe muitos consertos também, tá?
Quem é o público que conserta a guarda-chuva? Porque isso que o Macedo falou para mim é a resposta que a gente mais imagina, Roberto. Quem não tá por dentro, né, assim, de que se conserta ainda uma profissão que parecia extinta. E aí, normalmente se pensa, bom, eu vou lá, vou comprar o Made in China, como o Macedo brincou até. Mas quem é o público que principalmente conserta a guarda-chuva hoje?
Olha, Macedo, o pessoal que conserta, o que que acontece? Eles querem economizar, né? Eles vão comprar um guarda-chuva de valor X, conserto por 20% do valor da peça, né? E tem muitos colecionadores, tem pessoas que trazem lá do estrangeiro, lá de fora. Então, trazem, cada país que eles vão, trazem um guarda-chuva para sua coleção.
Quando o Roberto fala sobre economizar, Macedo, é economizar no tempo, tá? Porque eu vou te dar um exemplo. Existe uma marca italiana, Fazoletti, que é uma das mais conhecidas, tem guarda-chuva aqui de R$150. Mas esse guarda-chuva, segundo me disse o Roberto, dura muitos anos. Diferente, realmente, desse Made in China, que no primeiro vento forte estraga e quebra a armação, quebra a vareta. Então, nesse sentido, é o economizar. Até porque, Macedo, com a inflação, quanto é que é o mais econômico?
R$29.
Já não é tão baratinho, se tu for usar rapidinho e já estragar, né, tia?
Sim, porque ele se torna um produto praticamente descartável, né? E esse produto eu não faço questão de arrumar, porque em seguida ele vai estragar novamente, né?
Que histórias tu tens aqui, Roberto, de pessoas que trouxeram? Porque, Macedo, ele me disse que existem pessoas que colecionam guarda-chuvas. Compram no exterior, vai para a Suíça, vai para a Itália, viaja, compra um guarda-chuva e coleciona. Tu teve uma história de uma senhora que disse que tinha um dos aborígenes, é isso? Como é que foi essa história, Roberto?
Ah, essa foi real. Foi uma história pitoresca. Uma senhora trouxe para consertar. Eu consertei a peça, mas eu extraviei. Eu não encontrava mais essa sombrinha dessa pessoa, né? O que acontece? Ela disse que foi fabricado pelos aborígenes australianos, né? Então, eu achei uma história um tanto esquisita. Mas o que aconteceu? Depois de um tempo, eu encontrei a peça. Achei a peça, achei a sombrinha dessa pessoa. Só que quando eu olhei na etiqueta, estava escrito Made in Taiwan. Quer dizer, fui literalmente enganado, né?
As histórias, Macedo, da loja News. É N-I-H-U-S. H-U-S, exatamente. Loja News, dá para encontrar no Instagram. Ô, Thiago, dá para vir aqui na Galeria 7 de Setembro, Macedo.
Qual é o principal defeito que aparece? É o pano que solta da ponta da vareta ou é aquela armação do meio ali, aquele conjunto de arame, aquele conjunto de varetas que é preso por um arame normalmente e que eventualmente solta e as varetas se espalham por todo lado?
Pois é, qual é o principal defeito, Roberto? É a vareta ali no cantinho ou é a armação do meio? Por exemplo, o senhor estava me mostrando ali um italiano, esse Fazoletti, e aí quando abre a armação ali, ele abre bonitinho, mas é ali o principal problema ou é no pano, é na vareta? Qual é o principal problema?
Exatamente, Thiago. O principal problema é a armação. A armação, Porque nessa armação tem as varetas, né? E as varetas, com o vento, com o vento, vai entubar ali por baixo e acaba quebrando, né? Esse é o principal defeito.
A lona em si, ela não rasga tanto quanto a vareta.
Não, o nylon é bastante resistente. Ela dura 10 a 15 anos até uma lona, um nylon bom, né? Um nylon forte.
Realmente, né, Marcelo? Normalmente a gente abre aquele guarda-chuva antigo e ele vai quebrando, vai dobrando, dobra pro lado errado. Parece a gente quando pisa errado no chão, né? E assim é o que vai estragando o guarda-chuva. Mas dá, viu? Dá pra consertar.
E qual é o preço médio aí de um conserto?
Ah, qual é a média do conserto, Marcelo? Tá perguntando aí.
O valor médio é R$20 para substituir uma vareta, um conserto simples, né? Não trocar toda a estrutura.
Mas se for dos aborígenes lá, o valor já é outro.
Ah, sim, aí já muda. Mas isso dos aborígenes lá não faz questão, viu? Não faz questão de arrumar, não.
Até porque esses aborígenes foram para a Ásia, viu, Macedo? Aliás, uma última questão, Macedo. Quando chegou a força, né, com força, os produtos vindos da China... Anos 90, os 1,99, impactou muito o teu trabalho, né?
Ah, impactou, Thiago. Impactou bastante essa abertura de mercado, de globalização. Então, o que acontece? Quebraram nossas empresas, nossas fábricas de guarda-chuvas aqui no Brasil, né? Porque não tinha competitividade também. E a mim também, né? Porque uma época que eu estava no auge, eu estava trabalhando bastante, vendendo bastante, consertando bastante, né? E entrou esse produto chinês. E aí realmente ficou bastante difícil, né? Ficou um produto muito descartável.
Imagina, Macedo, esse descartável chegava a 50 centavos por peça. O Roberto estava me relembrando há pouco de uma compra que eles fizeram na época. Claro, descartável mesmo. E o produto principal que ele mais gosta de vender é esse de qualidade. Há pouco entrou uma senhora aqui e disse exatamente isso. Eu quero um guarda-chuva um pouco melhor. Aí gastou 80, 90 reais num guarda-chuva melhor, que vai durar mais tempo.
Tá certo, valeu, 7h28. Ô, Cléo, Thiago, quando eu fui cobrir a Copa da Itália em 90, a minha esposa disse, traz pra mim uma sombrinha italiana. Pô, trazer uma sombrinha no meio de um monte de bagagem é complicado, né? Aí de sacanagem, sabe o que que eu fiz? A gente tinha um hotel lá e o hotel tinha aqueles, guarda-chuvas descartáveis mesmo, que eles tinham com o símbolo deles ali, né? Dava para os hóspedes usar em dia de chuva. Aí eu peguei um desses guarda-chuvas, até hoje ela não me perdoa, disse, olha, trouxe a tua sombrinha italiana. E aí quando ela foi ver o que era, né? Imagina, né? Um guarda-chuva que não deve ter durado uma vez aí para usar aí no vento do Rio Grande do Sul, né?
E custou quanto, Marcelo?
Não, custou nada, porque eu peguei, ganhei do hotel lá, né? Era
0,800,
não tinha. Era FIFA.
Ah, boa! Boa.
FIFA era o jargão que a gente tinha aí nas coberturas, quando alguém convidava para alguma coisa que era grátis, né? Dizia, olha lá, tem um almoço lá que estão oferecendo lá, o patrocinador é FIFA. Então era FIFA, né? Era Sim. FIFA, era de grátis.
Mas eu acho que ela gostou menos por isso, viu? Hã?
Não, eu queria uma sombrinha italiana, bonita, sofisticada, imagina, aquelas com cabo de madeira, aquela coisa toda, né? E eu pego um guarda-chuva chinês desses aí, de encolher, com um símbolo do hotel Stazione, que era o hotel onde a gente ficou na Copa lá na cidade de Turim, em 1990. Bom,
Ombrello é o nome de guarda-chuva em italiano, isso, procurei aqui.
Isso. Ombrello. Bom,